Bom dia! Hoje é 7 de maio de 2024. Meu nome é Breno Altman e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Nos Estados Unidos e na Europa, a questão palestina provoca a maior onda de protestos desde a Guerra do Vietnã, nos anos 60 do século passado. Conquistou a atenção do mundo e serve de inspiração a todo o planeta a ocupação de universidades estadunidenses, exigindo o boicote acadêmico com instituições israelenses e o fim do apoio, tanto militar quanto financeiro, ao regime sionista. Mas no Brasil, esse exemplo ainda não está sendo seguido, com poucas exceções. Os grandes partidos de esquerda, sindicatos e movimentos populares, salvaguardando o MST e alguns outros, continuam praticamente desengajados de um esforço mais permanente e organizado de solidariedade. O movimento estudantil, os professores e as universidades começam a dar passos mais firmes no debate e na mobilização, mas o fogo continua baixo. Pouquíssimos são os parlamentares de esquerda que se apresentam para denunciar, de peito aberto, o genocídio do povo palestino. A maioria da intelectualidade e dos artistas parece ter escolhido o silêncio como sua trincheira. Mesmo o presidente Lula, que deu declarações de enorme impacto e contundência contra o governo Netanyahu, desde março, sinaliza uma posição mais cautelosa e comedida, além de nenhuma medida prática ter sido tomada contra o regime sionista, ao contrário do que fizeram países como a Colômbia e a África do Sul. Parte importante da militância tenta se mexer nas redes e nos ambientes presenciais, mas as direções políticas e sindicais, na sua maioria, não tem até agora se dedicado a organizar um movimento intenso e permanente de solidariedade ao povo palestino. Afinal, por que a esquerda brasileira tem sido tomada pela apatia em relação à questão palestina, apesar de sua história de extraordinário compromisso com as causas internacionalistas, incluindo a solidariedade com o povo palestino? Vou tentar responder a essa questão no programa de hoje, a partir desse diagnóstico de relativa desmobilização, do qual certamente haverá quem discorde. Também destaco sempre as honrosas exceções, mas há um tema que precisamos tocar: essa apatia da esquerda brasileira, essa relativa apatia da esquerda brasileira em relação à questão palestina. Tentando estabelecer uma síntese, cheguei a 7 razões fundamentais para essa apatia. A primeira: vivemos realmente um período de desmobilização geral da esquerda brasileira, sobre praticamente todos os temas. Isso realmente afeta a solidariedade com a questão palestina. O fraquíssimo comparecimento nas atividades do 1º de maio demonstra essa fragilidade, essa desmobilização geral. Mas há outros países nos quais essa desmobilização também está presente, mas onde houve um despertar para a luta a partir da questão palestina, a exemplo dos Estados Unidos, onde a esquerda tem normalmente um papel marginal, pouco expressivo, mas que ao redor da questão palestina passou a ter uma grande movimentação de massas. Não há dúvidas que o esvaziamento das organizações mais tradicionais do povo brasileiro, partidos, movimentos, sindicatos, esse esvaziamento afeta a solidariedade com o povo palestino. No entanto, seria inadequado, penso eu, explicar a falta de engajamento somente ou principalmente através desse argumento, como bem demonstra os acontecimentos em outros países, nos quais, repito, o despertar para a luta ocorreu exatamente em função da questão palestina. Vocês devem estar acompanhando não apenas as manifestações e ocupações estudantis nos Estados Unidos, mas também ações de massa muito importantes há vários meses em diversos países europeus. Vamos, então, a uma segunda possível razão para essa apatia: a desinformação e a confusão sobre o que se passa na Palestina, já que os maiores meios de comunicação martelam uma mesma versão, sem que as direções de esquerda tenham uma clara estratégia de contraposição, apesar do esforço realizado por algumas lideranças e por meios independentes de comunicação, como é o caso de Opera Mundi. Segundo essa versão dominante, o conflito teria sido iniciado por um ataque terrorista da resistência palestina, liderada pelo Hamas, no dia 7 de outubro de 2023, e o governo Netanyahu teria respondido a essa agressão. Segundo essa versão, para quem defende o regime sionista, a postura do Estado de Israel estaria correta. Mas entre muitos que se opõem a esse regime e defendem a causa palestina, embora a reação israelense seja tratada como inadmissível e genocida, para muitos, as organizações palestinas deveriam ser igualmente condenadas por sua ação armada há 7 meses. O Hamas deveria ser igualmente condenado por sua ação armada. Essa abordagem cria uma espécie de teoria dos dois demônios. De um lado, o governo Netanyahu, de outro, o Hamas. Se é assim, é claro que fica difícil a mobilização. Como perfilar de forma incondicional e irrestrita ao lado de grupos que aceitamos condenar como terroristas, ou, na melhor das hipóteses, consideramos como terrorista seu levante contra o sionismo? Como perfilar de forma irrestrita e incondicional na solidariedade, se deste lado da solidariedade ao povo palestino está uma organização tida como terrorista ou que atuou de forma terrorista no dia 7 de outubro? Como vocês possivelmente sabem, eu não concordo com essa posição. Mesmo que o Hamas tenha cometido violações de direitos humanos e até cometido crimes de guerra em 7 de outubro, essas atitudes colaterais do Hamas não retiram a legalidade e a legitimidade da sua ação. Primeiro, porque o recurso à luta armada contra o colonialismo está amparado pela Resolução 3103 da Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovada em 1973. Segundo, porque o ataque contra o regime sionista foi uma resposta justa, um contra-ataque a décadas de opressão, especialmente diante da situação vivida pela Faixa de Gaza desde 2007, quando foi transformada no maior campo de prisioneiros do mundo. Também não há, em certos círculos de esquerda, um entendimento mais profundo e consequente sobre o caráter colonial e racista da doutrina sionista e do Estado de Israel. Alguns setores de esquerda normalizam o sionismo, no máximo considerando o governo Netanyahu um desvio de caminho, uma deformação, como se a extrema-direita sionista tivesse alterado ou estivesse tentando alterar a natureza estruturalmente democrática do regime sionista. Com essas falácias, realmente fica difícil colocar o bloco na rua. Com o freio de mão puxado, O bonde da solidariedade é obrigatoriamente lento. Para complicar ainda mais esse cenário, vem a terceira possível razão da apatia: o medo da reação dos grupos evangélicos e de seus representantes parlamentares, seus deputados e senadores. Como se sabe, a atuação da esquerda brasileira, majoritariamente, é determinada, quase de forma absoluta, por objetivos eleitorais. Colocar em risco o voto evangélico que já tende para a direita teria um preço alto demais a pagar, além de poder abalar, por conta da bancada evangélica, a sustentação do governo Lula no parlamento. Parte relevante dos grupos evangélicos se associa a Israel por motivos religiosos, vinculando o retorno do Messias, o retorno de Cristo, tese seminal do Velho Testamento, à volta dos antigos hebreus, o povo eleito, à Terra Prometida, à antiga Canaã, atual Palestina, e à reconstituição do mítico Reino de Israel. Essa associação entre os evangélicos e o sionismo religioso converteu o Estado de Israel e sua mitologia, aos olhos do fundamentalismo neopentecostal, converteu o Estado de Israel e sua mitologia em símbolos da guerra contra o anticristo, contra o demônio, contra os infiéis e os impuros. Houve uma transição religiosa no evangelismo do mais abjeto antissemitismo, prevalecente até os anos 40 do século passado, para uma aliança de fé com o sionismo, promovida essa aliança por claros interesses geopolíticos e ideológicos, na medida que o Estado de Israel, fundado em 1948, se transformou em peça-chave do sistema imperialista no Oriente Médio. Esses mesmos grupos evangélicos eram uma das pontas de lança do antissemitismo até os anos 40. Quando surge Israel, Israel se integra ao sistema imperialista, esses grupos evangélicos foram impulsionados para recondicionar o seu discurso, inclusive o seu discurso religioso, se aproximando do sionismo. Não seria razoável, de toda maneira, negar a simpatia dos evangélicos pelo sionismo, a simpatia atual dos evangélicos pelo sionismo. Mas seria correto e eficaz evitar o debate e a confrontação exatamente no momento em que o genocídio do povo palestino atenta contra os mais comezinhos valores cristãos e expõe as vísceras do regime sionista como nunca? Seria eficaz evitar esse confronto? Não estamos diante de uma oportunidade de ouro para desgastar e isolar o sionismo, ao menos junto à parte dos eleitores evangélicos, enfraquecendo um dos pilares da extrema-direita? Não é essencial, não seria essencial para derrotar ideologicamente o bolsonarismo, mostrar sua ligação carnal com o regime mais tirânico e imoral do planeta, o regime que é responsável pelo genocídio do povo palestino? A verdade, porém, é que muitos líderes e alas da esquerda brasileira acham mais prudente assobiar e olhar para o céu, evitando esse confronto, como tantos outros confrontos que são evitados. Para piorar, o medo não é apenas da reação dos evangélicos, mas também dos meios monopolistas de comunicação, fortemente alinhados ao Estado de Israel. E essa pode ser a quarta razão da apatia reinante: o receio de ser triturado ou invisibilizado pela imprensa de direita, no caso de ser assumida uma atitude mais firme de solidariedade ao povo palestino e de condenação ao regime sionista. Com a cabeça dominada por interesses eleitorais imediatos, muitos parlamentares e muitas pessoas públicas tratam de amenizar suas posições, olhando para o lado, desviando do assunto ou até mesmo se submetendo abertamente à versão dos monopólios midiáticos. Claro, por trás desses monopólios midiáticos está o poderoso lobby sionista, com suas empresas e bancos, suas agências de relações públicas, seus sistemas de ameaças e propinas a jornalistas. É o lobby sionista que está por trás desses grandes meios de comunicação. Enfrentar a narrativa dominante desses monopólios, portanto, seria peitar diretamente o lobby de Israel dentro do Brasil, o que pode realmente desgraçar a vida de quem ousar fazê-lo, como já ocorreu recentemente em outros países. O caso mais relevante talvez tenha sido do britânico Jeremy Corbyn, ex-líder do Partido Trabalhista inglês, integrante de sua ala mais à esquerda, que foi defenestrado por uma sórdida campanha que o identificou como antissemita, exatamente porque Jeremy Corbyn sempre foi abertamente solidário à questão palestina e crítico frontal ao regime sionista. Junto com esta quarta razão, o medo dos monopólios de comunicação, vem a quinta razão, o receio de uma dura reação de parte do empresariado se a esquerda brasileira e o governo Lula viessem a ter uma posição mais assertiva contra o regime sionista, não apenas em declarações contundentes, mas também através da mobilização popular e de medidas práticas. É vista como perigosíssima uma situação na qual se poderia criar tensão, tanto com a bancada evangélica, quanto com monopólios de comunicação e outros capitalistas abraçados à defesa do regime sionista. Não resta dúvidas de que a maioria da burguesia brasileira defende o regime sionista, uma das joias da coroa do sistema imperialista mundial. Basta lembrar como reagiram vários empresários às seguidas denúncias do presidente Lula contra o genocídio do povo palestino. Tivemos vários manifestos, várias declarações, quando o presidente Lula, e ele o fez reiteradamente, quando o presidente Lula denunciou o genocídio do povo palestino. Mas vale a pena se curvar a essa pressão quando é nítido que a maioria do povo estaria disposta a se colocar em solidariedade ao povo palestino, como tem ocorrido em vários outros países e como apontam pesquisas de opinião também no Brasil? O apoio ao regime sionista aqui no Brasil despencou desde outubro e aumentou muito a solidariedade ao povo palestino. Não se abre uma janela de oportunidade para dialogar com amplas massas do povo através da questão palestina, como tem ocorrido em outros países? Finalmente, vem a sexta suposta razão de apatia, a repercussão internacional. O presidente Lula, vou repetir isso, o presidente Lula tem sido muito contundente na denúncia ao genocídio do povo palestino. Mas a política externa do seu governo tenta caminhar por um espaço estreito de não alinhamento entre os dois grandes blocos, o bloco liderado pelos Estados Unidos e o bloco liderado pela Rússia e pela China. Tenta caminhar no espaço entre esses dois blocos, o que implica, nesta lógica de não alinhamento, evitar excessivos confrontos ou rupturas com o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Uma postura mais firme da esquerda brasileira e do governo sobre a questão palestina, de fato, levaria um choque frontal com a Casa Branca e a União Europeia, incluindo as correntes sociais-democratas com as quais se cultiva na esquerda brasileira algum tipo de aliança estratégica. Agora, esse cenário não seria mais uma prova cabal de que os tempos de não alinhamento chegaram ao final? De que a política externa brasileira deveria se inclinar decididamente para um alinhamento soberano com o bloco contra-hegemônico impulsionado principalmente por China e Rússia? Não é se apequenar quando um país tão importante quanto o Brasil tem uma posição mais encolhida e temerosa sobre a grande questão da nossa época, que é a questão palestina, uma postura mais encolhida e temerosa do que nações mais frágeis, como África do Sul e Colômbia. Finalmente, na síntese das seis razões anteriores, vem o sétimo motivo para a apatia, na minha avaliação. Desde março, o governo Lula e o próprio presidente têm reduzido suas intervenções sobre a questão palestina e negado qualquer medida prática contra o Estado de Israel. Obviamente que isso afeta o ambiente, o ânimo de toda a esquerda, em função da liderança gigantesca que possui o presidente. As ruas se esquentam em solidariedade ao povo palestino quando o presidente Lula denuncia com bravura os crimes do Estado de Israel. As ruas esfriam quando o presidente Lula para de falar sobre o assunto ou quando o presidente Lula fala menos sobre esse assunto e não adota medidas práticas coerentes com seu discurso. Vejam só, depois da Força Aérea ter assinado um contrato para manutenção de drones com uma empresa israelense, há 60 dias isso aconteceu, agora foi o Exército que concedeu a vitória em uma licitação para aquisição de 36 veículos blindados por quase R$1 bilhão, concedeu a vitória nessa licitação para a Elbit, principal indústria militar de Israel, que fabrica muitas das armas e munições que são utilizadas no massacre, no genocídio do povo palestino. Como se não bastasse o Brasil ser o quinto maior importador de armas e tecnologia de segurança com origem israelense, esses novos contratos revelam uma contradição desanimadora entre o discurso e a prática, uma contradição que debilita uma postura mais firme na solidariedade ao povo palestino. Essa é a minha análise, as sete razões que identifico para essa relativa apatia na esquerda brasileira diante do que ocorre no Oriente Médio. E o que fazer? Na minha opinião, continuar lutando, debatendo e insistindo, como tem sido o papel de vários grupos e militantes, pressionando para uma atitude mais firme, mais assertiva, mais combativa dos partidos, dos sindicatos, dos movimentos, dos parlamentares e também do governo Lula. E também uma postura mais audaciosa e inteligente. A questão palestina tem sido, nos últimos meses, o maior fator, o principal fator de mobilização mundial, de isolamento do regime sionista e de enfraquecimento dos estados imperialistas aliados a Israel, como os Estados Unidos e os integrantes da União Europeia. A questão palestina é a bandeira mais importante e decisiva nos dias atuais contra a ordem unipolar e por um mundo justo. A bandeira mais eficaz, a mais eficaz das lutas para unir os povos que se mobilizam por autodeterminação, soberania e liberdade. A apatia ainda existente na esquerda brasileira sobre a questão palestina, mais que uma deformação da qual devemos nos libertar, é um baita erro estratégico. Antes de passarmos às perguntas e comentários, queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas para sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir o site para vocês fazerem a assinatura solidária. operamundi.com.br/apoio. A segunda forma de colaboração é se inscrevendo como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher uma opção no nosso cardápio de valores. A terceira forma de contribuição é contribuindo com o Superchat. Você contribui com o Superchat e tem direito a fazer uma pergunta aqui no nosso programa, além de nos ajudar. A quarta forma de contribuição é o Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistindo aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade é apoia@operamundi.com.br. Eu vou repetir a nossa chave no Pix, apoia@operamundi.com.br. Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e em seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Ópera Mundi no YouTube, faça-o agora mesmo. Pessoal, nós estamos muito precisando da ajuda de vocês. Vocês sabem que há 7 meses, Ópera Mundi e eu mesmo estamos sob um ataque brutal dos aliados do regime sionista. Isso tem consequências financeiras duríssimas para as operações comerciais do nosso site e do nosso canal. Nós precisamos, mais do que nunca, da solidariedade ativa da nossa audiência, dos nossos leitores. Precisamos dessas contribuições. Eu peço a vocês que façam ali um pouco de sacrifício e nos ajudem nesse momento, através de uma dessas formas de contribuição às quais eu me referi. Nós vamos continuar fornecendo nosso conteúdo de forma livre e gratuita, mas nós precisamos de um apoio cada vez mais decidido da nossa audiência e dos nossos leitores para podermos nos sustentar e desenvolver cada vez mais o nosso trabalho jornalístico, crítico e independente. Nós vamos passar agora as perguntas e comentários de nossos espectadores e espectadoras. Mas antes eu quero lembrar que ao final do programa faremos o sorteio de um exemplar autografado dos livros Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista e também do livro Junho de 2013, A Rebelião Fantasma. Contra o Sionismo foi editado pela Alameda e Junho de 2013, A Rebelião Fantasma pela Boitempo. Ambos os livros são da minha autoria, quer dizer, o Contra o Sionismo é da minha autoria e o Rebelião Fantasma foi organizado por mim e pela professora Maria Carlotto. As inscrições para o sorteio se encerraram ontem e foram feitas através de um link divulgado nas redes sociais de Ópera Mundi e também durante o evento em comemoração ao aniversário de Marx, realizado esse evento foi realizado pela editora Boitempo no último sábado, Ópera Mundi esteve presente. Então, se você se inscreveu, fique conosco para acompanhar o resultado. Vamos agora aos comentários, às perguntas daqueles que ou são membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou contribuíram através do Superchat, portanto, terão direito a ter sua pergunta lida e respondida na medida das minhas possibilidades durante o programa. Jane Câmara, que contribuiu com R$10. Obrigado, Jane. Breno, você acha que seria possível uma mobilização orgânica pró-Palestina? Se sim, como? O que fazer? Olha, Jane, eu acho que sim. Outros países mostram isso. E a história da esquerda brasileira também demonstra. Para você ter uma mobilização forte, você precisa do empenho das direções políticas e sindicais, das direções dos movimentos. E quando você está no governo, também de uma animação por parte do governo. Veja o que aconteceu na Colômbia no 1º de maio. Gustavo Petro convocou aquela gigantesca manifestação em Bogotá e um dos grandes temas de convocação da manifestação do 1º de maio e um dos grandes temas durante o próprio 1º de maio foi a ruptura das relações diplomáticas e comerciais com Israel. Então, uma postura firme das direções, esclarecendo, informando e mobilizando, cria uma mobilização orgânica. Aqui no Brasil, nós estamos muito mal das pernas em relação a isso. Veja que no 1º de maio, que já foi fraco por si só, a CUT e as demais centrais sindicais sequer colocaram a questão palestina nos seus materiais de convocação. Não citava a questão palestina. E é a questão mais relevante da nossa época. E é a questão que mais tem mobilizado gente no mundo inteiro. Então, a primeira questão para ter um movimento orgânico sobre o qual você me pergunta é que essas direções e o próprio governo estejam empenhados nisso, criando um clima, criando um ambiente, estabelecendo calendários, fortalecendo os comitês de solidariedade à Palestina que já existem por todo o país. É assim que eu te responderia. O Carlos Alberto Campos Lima, que também contribuiu com o Superchat. Obrigado, Carlos Alberto. Breno, luta armada nada tem a ver com executar inimigos desarmados. A ação do Hamas contra militares foi heróica, manchada pela ação contra os civis. O filme Now in Paradise é imperdível. Você assistiu? Não. Não assistiu o filme. E nós temos que tomar cuidado com essas afirmações, porque as ações armadas realizadas por um grupo anticolonial, como é o caso do Hamas, elas não correspondem a uma situação típica do enfrentamento entre dois exércitos. Tá? Ela é uma situação irregular. Inevitavelmente, acaba havendo mortes civis. Em todas as ações armadas da luta anticolonial, acaba havendo mortes civis. Basta recorrermos à história ou lermos importantes porta-vozes, ideólogos, intelectuais da resistência armada anticolonial, como é o caso de Frantz Fanon. Tá? Ou seja, não existe essa separação entre militares e civis, muito menos em Israel. Nós temos que tomar cuidado com as versões da imprensa, especialmente com as versões emitidas por Israel. Boa parte desses kibbutz na fronteira com Gaza são estruturas com fachada civil, mas que incluem unidades militares. Muitas vezes, os militares israelenses nessas estruturas e as forças de segurança de Israel estão vestidas de civil, estão inscritas como civis, mas pertencem aos aparatos repressivos de Israel, como é o caso especialmente do Shin Bet, que é a polícia interna de Israel. O Shin Bet é diferente do Mossad, que é o Serviço de Inteligência Exterior. O Mossad é como se fosse a CIA. O Shin Bet é como se fosse o FBI, o FBI, né? Ou a Polícia Federal Brasileira. Então, é muito militarizada a sociedade israelense. E as versões que nós temos sobre o 7 de outubro, por hora, são quase que exclusivamente emitidas pelo governo israelense. É necessária uma investigação independente, uma investigação séria, para sabermos exatamente quais teriam sido essas violações de direitos humanos no dia 7 de outubro. Claro que elas existiram. O melhor documentário sobre isso, na minha opinião, é da Al Jazeera. É um documentário que chama 7 de outubro. Vou até pedir para a produção localizar esse documentário da Al Jazeera. Ele está no YouTube, ele está dublado ou legendado para o português, e ele mostra o que aconteceu no dia 7 de outubro. Ou seja, como é que se pode caracterizar a ação do Hamas no dia 7 de outubro? Eu fico com a opinião do embaixador chinês na Corte Internacional de Justiça. A ação do Hamas foi uma ação legal e uma ação com objetivos militares, mas que, eventualmente, cometeu crimes contra civis. Esse cometimento de crimes contra civis não ilegaliza a ação do Hamas, nem permite, na minha opinião, caracterizá-la como uma ação terrorista. Caracterizar a ação do Hamas no dia 7 de outubro como terrorista é um grave erro. É comprar gato por lebre, é cair na versão do regime sionista, é baixar a guarda diante do discurso do sistema imperialista. Não houve manchas contra a honra da ação do Hamas. Houve uma consequência natural de uma ação armada contra um Estado colonial e militarizado, como é o caso de Israel. E, proporcionalmente, não vamos comparar a morte de civis provocada pelo Hamas ao longo de toda a sua história com os assassinatos em massa cometidos por Israel em apenas um ou dois dias. Não é mesmo, Carlos? Conceição Lima, que é membro do canal e também contribuiu com o Superchat. Breno, e como convencer a esquerda brasileira a mudar de ideia? Puxa, Conceição, fazer o que a gente está fazendo aqui, todos nós, debatendo, conversando e saindo daqui, participando de atividades e dialogando com os nossos colegas, com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, e escrevendo nas redes sociais e perturbando a vida dos dirigentes e se manifestando. É assim, nós não temos outra coisa a fazer. Quando a gente está convencido de que algo é certo e justo, nós devemos lutar até as últimas consequências para convencer as pessoas, sem medo até de parecer meio chatos em relação a isso. Esse é o papel, não baixar a guarda, insistir, lutar, debater, como a gente tem feito, e eu sei que você tem feito isso também. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não tem esse ditado popular? Eu acredito nesse ditado piamente. E a coisa começa a se mexer, Conceição. Hoje está melhor do que em outubro. Em outubro, a esquerda brasileira estava aterrorizada. A maioria das lideranças da esquerda brasileira correu para debaixo da cama. A reação da esquerda brasileira, da maioria da esquerda brasileira em outubro, foi denunciar a ação do Hamas e pular para debaixo da cama. Agora já não é assim, já mudou, o cenário mudou bastante. Eu estou sabendo, inclusive, que hoje começa na Universidade de São Paulo um acampamento exigindo a ruptura, o boicote acadêmico da USP com as instituições israelenses e a ruptura das relações diplomáticas e comerciais do Brasil com Israel, um acampamento estudantil na USP, principal universidade do país. É um baita fato importante. Como vocês sabem, eu tenho viajado pelo país para lançar o livro Contra o Sionismo. Em grande parte desses lançamentos, quem me convida são as associações, os sindicatos dos professores das universidades e outros sindicatos, e a própria CUT regional desses lugares para onde eu viajo. Então, a gente tem uma situação hoje que já é bem melhor que outubro, mas ainda não é suficientemente boa. Por isso que a gente tem que continuar brigando, lutando, convencendo, debatendo, informando. Esse é o nosso papel, Conceição. E jamais parar de falar sobre a Palestina. Eloís, acho que é o nome dela, deve ser Regina Loi, não sei como é que ela quer que pronuncie, ela diz aí, também não parei de falar sobre a Palestina. É isso aí. Jamais parar de falar sobre a Palestina. Vamos lá, Nádia Farage, que é membro do canal. O governo não corresponde ao conjunto da esquerda brasileira. Onde está a UNE, as centrais sindicais, os antirracistas, o PSOL? Pois então, vamos mobilizar essa gente, Nádia. Vamos perturbar a vida deles. Eu faço isso o tempo todo. Perturbar a vida da UNE, das centrais sindicais, dos partidos, do PT, do PSOL, do PCdoB, para que saiam desta postura anêmica, essa postura relativamente acovardada em relação à questão palestina, e se somem e se integrem e apoiem os comitês para a Palestina e participem desse combate, não apenas porque é um combate justo, mas porque também é um combate essencial para enfrentar um inimigo comum, que é o sistema imperialista. Então é isso aí, temos que bater na porta, perturbar a vida dos parlamentares, perturbar a vida dos dirigentes, perturbar a vida dessas organizações, perturbar a vida do governo o tempo todo, para que assumam uma posição mais combativa sobre a questão palestina. Roberta Graff, que é membro do canal e também contribuiu com o Super Chat. Breno, nossa esquerda está minguando a passos largos. Como enfrentar a direita dessa forma? O cenário está piorando, concorda? Roberta, a esquerda não está minguando. A esquerda tem força. Tanto é assim que elegeu o presidente Lula. O presidente Lula é um homem de esquerda. Mas a esquerda brasileira está com problema de identidade. Há uma certa indigência ideológica e programática. A um ponto tal que, na falta de convicções ideológicas mais firmes, na falta de compromissos programáticos mais claros, diante do medo com a extrema-direita, com a ascensão da extrema-direita, com o bolsonarismo, diante desse quadro, a esquerda brasileira tem uma facilidade de fazer de personagens como o Xandão do STF e a Madonna seus grandes heróis. Isso é uma demonstração da fragilidade ideológica e programática que a esquerda vive. Nisso você tem razão. Não dá para enfrentar a direita dessa forma. Então, o que a gente tem que lutar é para mudar essa identidade de esquerda. A esquerda tem que voltar a ser anti-imperialista, anticapitalista, uma esquerda que aposta na mobilização e na organização do povo, que aposta no papel da classe trabalhadora como fundamental para mudar o país, a esquerda tem que voltar a ter uma perspectiva antissistema, uma perspectiva revolucionária de mudar o país, de mudar profundamente o país, de transformar o país. Então, a esquerda precisa mudar. Eu estou convencido disso, que a esquerda precisa mudar profundamente, porque, senão, os riscos são enormes. E a questão palestina está revelando a debilidade ideológica e programática da esquerda brasileira. Concordo contigo. Diogo Simões, que é membro do canal há 2 anos. Contribui para o desânimo e o silêncio oficial sobre 64 e a tolerância do governo com o racismo da Marinha em relação a João Cândido. Não acha? Tenho total concordância com isso. Porque há uma estratégia por parte do governo Lula, e essa estratégia acaba sendo abraçada pelos principais partidos de esquerda, pelos principais sindicatos, pelos principais movimentos, uma estratégia de despolarização do país, uma estratégia de apaziguamento do país como fórmula para enfrentar a extrema-direita. Qual seria a lógica dessa estratégia? Se a esquerda rebaixar o seu programa, se a esquerda baixar o tom, se a esquerda apagar seu próprio protagonismo, se a esquerda apostar fundamentalmente nas instituições, o centro, né? A direita liberal, mas o pessoal na imprensa chama de centro, o centro vai continuar aliado à esquerda contra o bolsonarismo. Então, seria necessário fazer todos esses apagamentos, todos esses rebaixamentos, para manter a aliança entre a esquerda e o centro, entre a esquerda e a centro-direita, para isolar a extrema-direita. Que se houver confrontação e polarização como estratégia, o centro escorrega para o lado da extrema-direita e a esquerda se isola. Esse é o cálculo que eu acho que predomina. E eu acho que esse cálculo é uma roubada, porque esse cálculo, nessa estratégia, não dá conta do principal objetivo de qualquer estratégia. Qual é o principal objetivo? Manter o seu campo mobilizado, de coração quente, em luta o tempo todo. Esse é o primeiro objetivo de uma estratégia. O segundo objetivo é enfraquecer o outro lado. O primeiro é deixar o seu lado unido e mobilizado. A extrema-direita tem sabido fazer isso, manter o seu lado unido e mobilizado, de coração aquecido e sangue nos olhos. A esquerda optou por uma estratégia, o governo Lula optou por uma estratégia que não tem esse objetivo de fazer com que o lado de cá fique com sangue nos olhos, de coração quente, mobilizado, com capacidade de combater e de travar a disputa política e ideológica contra a direita. Isso vale também para a questão palestina. Embora na questão palestina o discurso do presidente Lula seja o mais combativo, ele muitas vezes fez um discurso de enfrentamento na questão palestina. Ainda assim, dentro da estratégia da despolarização, a questão palestina também fica enfraquecida por conta desta orientação, digamos, despolarizante. Mundo Multipolar contribuiu com o Superchat. Qual o peso do vínculo dos intelectuais e outros com as fundações internacionais, como a Fundação Ford, com claros vínculos com a CIA, no silêncio deles, em especial os identitários? Puxa, mundo multipolar. Os vínculos são brutais. Não são só os fundos judaico-sionistas que dão um cala-boca em parte da intelectualidade brasileira. Também fundos vinculados aos países ocidentais, não só os fundos americanos, os fundos mais agressivos, mundo multipolar, são os fundos alemães. A Alemanha tem muitos recursos em pesquisas no Brasil, recursos em muitos centros de estudo, e existem centros de estudo diretamente vinculados à Alemanha. Esses centros de estudo não podem emitir qualquer crítica, qualquer análise crítica sobre o Estado de Israel. Não podem tocar no regime sionista, não pode finalizar qualquer solidariedade à questão palestina, ou haverá corte de verbas. Esses fundos pressionam abertamente a vida universitária, as pesquisas, os centros de estudo. E isto é um crime moral, ao menos. Esses fundos operam com essa lógica, que tem que ser denunciada, como você está fazendo, mundo multipolar. Não é? Denunciar isso, porque isso acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Europa, uma verdadeira perseguição aos intelectuais que, dentro da academia e dos centros de estudo, se erguem contra o genocídio do povo palestino. C.F. Ramalho, que é membro do canal e também contribuiu com o Super Chat. Breno, bom dia. O Lula hoje é o maior fator de desmobilização da esquerda ao reiteradas vezes se prostrar diante da direita, militares, etc. É uma afirmação que você está fazendo, entendi, não é, Ramalho? Se eu concordo ou não. Eu não sei se ele é o principal fator. Eu não trataria dessa maneira. Eu acho que o presidente Lula tem uma estratégia de despolarização, achando que essa estratégia é a que melhor lhe permite isolar a extrema-direita. Eu não concordo com essa estratégia, como já disse anteriormente. Mas quem sou eu na fila do pão? Apenas estou comentando a minha opinião. Acho essa estratégia um grave equívoco que poderá levar a esquerda brasileira à derrota. Under Skill também contribuiu com o Superchat. Breno, o que responder às pessoas que legitimam o genocídio com a alegação de que sempre houve conflitos na região? É verdade? Houve algum período antigo em que muçulmanos e judeus na região da Palestina conviveram em paz? Ander, muçulmanos e judeus conviveram em paz na Palestina até o surgimento do sionismo. Quando o sionismo surge no final do século XIX e começa seu projeto de colonização na Palestina, com o objetivo de criar um estado de supremacia racial judaica, quando os judeus não passavam de 5, 6% da população da Palestina no início do século XX, quando o sionismo começa esse projeto de colonização, é que começam os conflitos entre muçulmanos e judeus. Não há um conflito religioso, é um conflito colonial, provocado pela colonização sionista. Antes disso, as relações entre judeus, muçulmanos, cristãos, na Palestina, era uma relação harmônica com os conflitos de praxe que existem em todos os territórios, em todos os países. Mas não havia a situação que existe hoje. Essa situação foi provocada pela existência do regime sionista, Ander. É ali o ovo da serpente. É a colonização sionista que provocou este conflito. Não se trata nem de um conflito entre religiões, nem de um conflito entre povos. É um conflito provocado pela existência do regime sionista. Aproveito aqui também para agradecer, que virou membro do nosso canal, Sônia Aparecida Fardim. Muito obrigado, Sônia. Vamos ver aqui se nós temos mais alguma questão que tenha sido apresentada. E com o Superchat, a Conceição Lima pergunta novamente, mas será que não precisa de liderança? Puxa, Conceição, nós temos várias lideranças. É preciso que essas lideranças mudem seu ponto de vista. Nós temos que debater para essas lideranças mudarem seu ponto de vista. Agora, cada um de nós que acha que precisa mudar a política em relação à questão palestina, a postura em relação à questão palestina, precisa debater, discutir, interferir nos espaços possíveis. É o que nós temos a fazer, porque a opção seria a gente aceitar essa situação. Como não é uma situação aceitável, a gente tem que discutir, insistir, debater, convencer essas lideranças, fazer com que essas lideranças alterem a sua postura. Essa é a minha opinião. Natália Araújo, também agradeço, se tornou membro do nosso canal hoje, também se tornou membro do nosso canal. Eu acho que com isso encerramos as questões de superchats. Então, eu vou fazer aqui um breve comercial e a gente vai passar em seguida ao sorteio. O comercial é o seguinte. Nós estreamos, no último dia 27 de abril, um evento presencial de Ópera Mundi, que é o Café com História. O Café com História ele vai acontecer no último sábado de cada mês. E nós já temos o próximo Café com História programado. O próximo Café com História será agora em maio. Do café. O que é o Café com História? O Café com História é uma atividade apresentada por mim presencialmente na Livraria Tapera Taperá, em São Paulo. O próximo Café com História será no sábado, dia 25 de maio, às 9 horas da manhã. A gente efetivamente serve um café e debate sobre um grande tema da história. Eu faço uma palestra bem informal sobre um tema importante da história e a gente debate. O próximo tema vai ser a Revolução Chinesa. Foi escolhido em uma enquete na nossa comunidade no YouTube, foi escolhido numa enquete entre os nossos assinantes. Agora, do Café com História só podem participar os assinantes solidários do site Opera Mundi ou os membros pagantes do nosso canal no YouTube. Somente os assinantes e os membros pagantes no canal do YouTube podem fazer a inscrição. Cada inscrito, cada assinatura tem direito a um acompanhante. Quer dizer, pessoas que têm assinatura ou que é membro pagante do canal no YouTube têm direito de levar um acompanhante. Mas é uma atividade exclusiva para assinantes e membros do canal. Não é transmitida ao vivo, é gravada e somente tem acesso à gravação também quem for membro do canal ou assinante de Opera Mundi. É um prêmio que nós queremos dar a quem financeiramente ajuda na sustentação e no desenvolvimento de Opera Mundi. Então, eu queria convidar vocês a se inscreverem como membros pagantes do nosso canal. Basta clicar em Seja Membro aqui na plataforma do YouTube e escolher um valor ou fazer uma assinatura solidária no site de Opera Mundi, operamundi.com.br/apoio, para poder participar do Café com História. Começou em São Paulo, último sábado de cada mês. Talvez nos próximos meses, ou daqui a alguns meses, a gente passe a fazer o Café com História em outros estados. É um projeto que está sendo debatido, mas é um prêmio que nós queremos dar a quem nos ajuda tanto no financiamento das nossas atividades, assinantes e membros pagantes, além daqueles que contribuem por Pix. Para se inscrever, vocês têm todos os nossos assinantes e membros pagantes receberam, os assinantes receberam um e-mail e nós publicamos o link de inscrição na nossa comunidade do YouTube, na comunidade dos nossos membros pagantes no YouTube. Então o link já está lá, ou está na sua caixa postal, se você for assinante, ou está na comunidade nossa no YouTube. Quem for inscrito, quem for assinante ou membro pagante no YouTube, pode se inscrever e levar um acompanhante. Aí nós temos mais algumas questões aqui, eu passo depois para o sorteio. A Maria Inês da Silva Farani, que é membro do canal. Breno, queremos o lançamento do livro aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Como fazemos para agendar? Maria Inês, eu tenho feito lançamentos onde me convidam e onde entidades locais assumem a organização. Então, se você tiver o caminho para que as entidades locais, sindicatos, professores, assumam a organização, basta entrar em contato aqui no Opera Mundi mesmo, ou diretamente na editora Alameda, ou comigo. Mas o Opera é um caminho, as pessoas fazem chegar a mim. Eu só não vou colocar aqui meu número de telefone ou meu e-mail publicamente, porque muita gente está assistindo e a gente tem que ter algumas regrinhas de segurança. Mas você pode escrever para o Opera Mundi, o Opera Mundi vai encaminhar para mim se você tem essa possibilidade. Quero muito lançar em Juiz de Fora, gosto muito de Juiz de Fora, é uma cidade politicamente muito importante. Além do que, é dirigida, tem como prefeita uma amiga minha, uma grande prefeita ali de Juiz de Fora, Margarida Salomão, a grande prefeita do PT lá de Juiz de Fora. Eu acho que, então, foi a última questão. Não havendo mais perguntas, nós vamos passar ao sorteio. Faremos o sorteio de hoje. Nós vamos sortear primeiro o ganhador do exemplar. Primeiro vamos sortear o exemplar de junho de 2013, a Rebelião Fantasma, e em seguida o exemplar de Contra o Sionismo. A Laila, produtora do 20 Minutos, já tem a lista de participantes e fará o sorteio na tela. Nós já temos os dados para envio, então os vencedores precisam apenas aguardar o contato de nossa equipe para receber os seus exemplares autografados. Laila, apareça e compareça para fazer o sorteio de Rebelião Fantasma e Contra o Sionismo.
Muito bom dia, pessoal. Vamos fazer esse sorteio muito bacana aqui. Só respondendo rapidinho aqui para a Maria Inês, que está perguntando novamente o e-mail, comercial@operamundi.com.br, certo? Vou escrever aqui no chat também. Abração, Conceição Lima. Vi vários de vocês no evento do Café com História também. Fui muito feliz esse momento. Então, para não tomar muito tempo de todos, né? Vamos fazer dois sorteios, né? Um de cada vez. E aí temos aqui, foram 143 inscritos no total, né? Agradecemos enormemente a interação de vocês. E vou sortear primeiro o livro Contra o Sionismo, do Breno, certo? Acho que faz mais sentido isso, né? Então, vou sortear um nome, depois vou ter que tirar esse nome aqui, da... vai ser muito... 3, 2, 1... Adriano da Silva Hernandes. Adriano da Silva Hernandes, provavelmente você, se você não está assistindo ao vivo hoje aqui, você será contatado pela nossa produção aqui do comercial, né? Então, você foi o vencedor do livro Contra o Sionismo. Lembrando que o primeiro sorteio foi do Contra o Sionismo, certo? E aí eu vou voltar aqui, vou ter que achar o nome do Adriano e tirar. Opa, tinha dois Adriano Nunes. E agora, a gente refaz o sorteio, Breno? Tava duplicado aqui.
Não, ganhou já, né?
Acho que sim, né?
É.
Então, vamos lá. Cadê o nome do outro Adriano? Eu vou colar, eu vou pegar aqui de novo, sem o nome dele. E vou colar de novo, tá bom, gente? Peço só um pouquinho de paciência aqui para eu colar de novo os nomes aqui. E aí vamos fazer o sorteio do Rebelião Fantasma, que é um livro que tem diversos artigos, tem artigo do Breno, tem artigo da Maria Carlotto, que são os organizadores, mas também tem artigos do Jones Manuel, enfim, etc. Certo, Breno? Falei certo. Né? Então, vamos lá para o sorteio do junho, A Rebelião Fantasma, tá? O segundo sorteio aqui. 3, 2, 1... Lucas Pereira de Paz Bezerra foi o vencedor do junho, A Rebelião Fantasma. Nossa produção aí do comercial também deve entrar em contato com você, Lucas, caso você não esteja assistindo aqui o nosso programa ao vivo. Agradeço mais uma vez aí todos. Certo, Ben?
Muito bem. Pessoal, feito o sorteio. Eu queria encerrar agradecendo mais uma vez a audiência, em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Opera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas. Está no ar ainda.